Marcelo, descobri na sua história o seguinte: você sempre foi adventista,
Isso.
mas o que você conta é que você nunca teve, naquele período, uma experiência que fosse real com Deus.
Exatamente.
Você ia para a igreja, você tinha uma Bíblia, mas aquilo não significava muita coisa para você, né? O que que significava? Para você era como ir num clube, encontrar amigos? Como que era ir para a igreja?
Era mais ou menos isso mesmo. Era um clube, a gente, né, eu fui criado na igreja, cresci na igreja, então aquilo era a minha rotina de sábado. Eu fazia as coisas com muito carinho, com muito amor, mas ainda faltava. Eu sempre via testemunhos de pessoas que tiveram encontro, que tiveram a transformação. Mas aquilo ainda eu não tinha vivido com Deus. Então faltava essa experiência pessoal com Deus.
E como que era a situação familiar? Você tinha uma mãe que também era adventista, um irmão adventista,
Isso.
mas o seu pai não.
Isso, meu pai não era adventista. Mas a minha mãe sempre levando a gente para a igreja, eu e meu irmão, né, sempre, apesar das dificuldades que a gente sempre teve. E ela sempre mantinha, sempre incentivava a gente a participar das atividades, porque ela sabia que era importante, né?
Que dificuldades eram essas? O que vocês passavam? Nesse período lá na sua casa.
A gente morava muito longe da igreja. Então era a primeira dificuldade era a distância. E a dificuldade de locomoção, a distância, também o relacionamento com meu pai também não era fácil, né?
O seu pai, ele bebia, né?
Isso.
E por isso que era difícil o relacionamento com ele, inclusive.
Isso. Meu pai teve a fase final, né? Ele começou a beber muito e perdeu o emprego. E a nossa vida começou a virar um redemoinho, porque a gente tinha instabilidade emocional, instabilidade financeira. E a minha mãe aguentando a barra praticamente sozinha, né?
Sim.
Então essa época mais ou menos em 2008, 2009, foi uma época muito complicada. Eu era adolescente, eu estava na fase dos 17 para 18 anos, tinha acabado o ensino médio, ia entrar para a faculdade. Então a vida de um adolescente já nessa fase já é algo extremamente delicado, extremamente complicado. E ainda com essa instabilidade familiar que a gente teve muito forte, né? E graças a Deus, Deus sustentou a minha mãe e a gente passou por isso, mas foi algo realmente muito complicado.
Agora, foi nesse momento que você deixou a sua casa para ir para a faculdade? Era essa a turbulência que você vivia na sua casa?
Exatamente.
E aí você saiu de lá, foi viver numa outra cidade para conseguir estudar.
Isso.
E aquela tua relação com Deus, aquela tua relação com a igreja, ela foi ficando cada vez mais distante, porque
Isso.
já não era uma coisa tão forte.
Isso.
Mas quando você estava lá estudando, fazendo uma universidade, você foi ficando mais distante ainda de Deus.
Isso. Fui morar sozinho, né? E aí eu continuei indo na igreja na cidade onde eu estava, continuei atuando, mas ao longo do tempo aquilo foi esfriando, né? Faltava realmente a experiência com Deus. Então, gradativamente, eu fui me afastando, entrei em relacionamentos também, que acabaram me afastando também mais ainda, então já não tinha já não tinha a experiência real com Deus. E estava ali mais por uma prática e todos aqueles problemas acontecendo, e a cabeça do jovem, a juventude, a faculdade, você abre os seus horizontes, você começa a ver outras possibilidades, né? Convite para festas, convite para outras atividades, né? Que não eram da minha, eram da minha, vamos dizer,
Rotina, né?
rotina, né? E a gente começa a se afastar aos poucos. Eu costumo falar que quando a gente se afastar de Deus é uma coisa gradativa e é dia a dia, né? A cada dia você escolhe ir se afastando aos poucos. E foi isso
E
que
aquela
aconteceu.
coisa, né, Marcelo? Estar na igreja não é garantia de salvação para ninguém,
Exatamente.
né? O contato com Deus não é uma coisa que vem pelo DNA.
Isso.
Então, por mais que o bom exemplo ensina a criança no caminho que ele deve andar e ele jamais vai se desviar, é claro, uma grande verdade, mas todo mundo precisa passar por uma experiência pessoal e única com Deus, né?
Com certeza.
E foi o que aconteceu na sua vida depois, a gente vai contar tudo isso. Bom, mas aí você estava num período da sua vida onde você ficou desempregado, acredito que você já estava formado, né?
Isso, já tinha me formado. E aí eu entrei para trabalhar no laticínio, na minha área mesmo, de controle de qualidade.
Você trabalha, você é químico, né?
Isso. Aí hoje eu sou professor de química, mas eu sou químico de formação. E entrei no laticínio para trabalhar, fiquei ali mais ou menos uns 2 anos. E no final, no início de 2017, o laticínio, ele decidiu fechar, diminuir a produção, diminuir o quadro, e eu fui nesse corte, né?
Aham. E longe de Deus.
Longe de Deus. Longe.
Mas aí, eu até citei esse verso aqui, assim, lembrei, né? Porque a sua mãe fez todo um trabalho de, isso, né? Mesmo com toda a luta que ela tinha em casa, de levar e criar você e teu irmão nos princípios da igreja, os princípios de Deus. Então, como é que era pra você? Você nem se lembrava de Deus nesse período?
Na verdade, assim, mãe é mãe, né? Minha mãe, ela sempre... Eu sei que a minha mãe sempre orava por mim, sempre. Ela me ligava, ela sempre falava, olha, né, quando que você vai voltar? Cadê sua vida com Deus? E cadê Deus na tua vida? E na cabeça do jovem, aquilo acaba se tornando algo maçante, né? Toda vez que a minha mãe ligava, ela, claro, chorava muito e falava, olha, porque Deus, né, tá esperando você, eu tenho orado muito por você, eu sei que você não tá bem. Eu falava, mãe, eu tô bem, né? Que mania de achar que eu não tô bem. E falando pra ela, para com isso, eu tô bem, eu tô vivendo o que eu acho que eu tenho que viver, é isso mesmo. Mas ela sempre em oração nesse período, e hoje, até hoje, né? Eu falo que a oração de uma mãe é algo sobrenatural. A oração de uma mãe por um filho é transformador, é resgatador.
Pois é, se tem uma coisa poderosa nesse mundo, é oração de mãe.
Com certeza. Né?
Mas, Marcelo, você estava num momento desempregado.
Isso.
Longe de Deus.
Isso.
Já formado e com uma mãe orando para que você voltasse...
Incessantemente.
Para os caminhos de Deus.
Foi.
Aí o que aconteceu? Você estava procurando trabalho em diversas áreas, eu imagino, inclusive na área da educação, porque você poderia, isso, ser um professor de química.
Isso.
E aí, na cidade onde você morava, São José dos Campos, era São José?
Na verdade, eu morava em Minas Gerais, e aí eu vim para São José porque minha mãe morava aqui já.
Ah, tá, sua mãe que morava,
isso,
aqui.
Isso.
E aí você falava, trabalho em todos os lugares, menos...
Menos...
No Colégio Adventista.
E eu tinha saído para distribuir currículos para todo o Vale do Paraíba, né? Nas cidades, ao redor, escolas particulares, que eu queria ir mais para a escola, né? Mas no Colégio Adventista eu não tinha mandado, porque eu não queria trabalhar no colégio. Na minha cabeça, da época, para mim seria um retrocesso. E há mais ou menos uns 5 anos atrás eu tinha deixado, na verdade minha mãe tinha deixado um currículo no colégio, há uns 5 anos atrás, antes de eu vir para cá. Assim que eu tinha acabado de formar, ela deixou um currículo meu no colégio e ficou por isso mesmo. E quando eu vim para cá, eu voltei a distribuir currículos pela cidade e ninguém me chamava. E nessa época eu estava recebendo o seguro-desemprego, eu tinha sido mandado embora. E durante 5 meses eu passei por essa luta de procurar emprego e nada, nenhuma entrevista sequer. E cheguei em casa, estava injuriado, estava cansado.
Triste,
desmotivado, desanimado. E aí eu peguei meu cachorrinho e fui passear pelo condomínio. Falei, ah, vou dar uma andada para espairecer, né? E nessa caminhada... eu recebi, na verdade, um e-mail. Um e-mail chegou no celular, chegou notificação. Eu abri Colégio Adventista de São José dos Campos. Hoje, a minha coordenadora me ligou, perguntando se eu podia fazer uma entrevista no outro dia. E eu precisava dar uma aula para ela. E era o último dia, se eu não me engano, era uma sexta-feira. Ela me ligou na quinta-noite. Na sexta-feira de manhã, eu devia estar lá para poder dar uma aula para ela, que tinha surgido uma vaga no meio do ano. Ela falou, então tá marcado amanhã às 8 horas da manhã, você vem, você me dá uma aula, esse tema e tal. Eu falei, ok. Aí eu desliguei o celular e eu lembro exatamente, Wagner. Eu falei, aí eu baixei o celular e eu falei, tem dedo do Senhor aí, né? Foi essa frase que eu falei para Deus, tem dedo do Senhor aí. Porque eu sabia, no fundo eu sabia que Deus estava, de alguma maneira, trabalhando para me trazer de volta.
E o interessante é que quando você foi lá e você foi contratado, você fazia questão de dizer para todo mundo que você não era adventista.
Sim, eu falava para os alunos que eu acreditava em Deus, mas que eu não era adventista, não participava de nenhuma outra igreja. E por isso mesmo. E eles me questionavam, mas como assim, né? Eu falava, gente, isso é uma coisa muito pessoal, né?
É porque assim, Deus te queria de volta.
Isso.
Você tinha uma mãe de oração que estava ali clamando para Deus para que ele não se esquecesse de você. O céu estava trabalhando para te trazer de volta. Qual era o problema? Você mesmo.
Era eu mesmo.
Né?
Não, eu era o problema.
Não querendo deixar que o Espírito Santo trabalhasse.
Racionalmente. Eu falava, eu não quero... eu falava para Deus, eu falei, Deus, eu não quero voltar para a igreja. E a gente hoje, no professorado, você sente a necessidade emocional de cuidar dos seus alunos. E aquele peso, esse peso espiritual que faltava, emocional, muitos alunos me procuravam, pedindo conselhos, adolescência, né, a fase difícil, procuravam conselhos em mim e eu não tinha a carga espiritual para atendê-los. E isso começou a pesar muito, essa responsabilidade em cima de mim.
Tanto que você pensou até em se demitir, né?
Com certeza. Por várias vezes eu cheguei na segunda-feira pronto para pedir minha demissão, porque para mim, por mais que a situação tivesse ruim para o meu lado, estava extremamente pesado e pior eu estar ali sem ter condições de estar ali. Sem ter a carga.
Agora, Marcelo, teve uma cantata de Páscoa que foi muito impactante, mudou... Inclusive a tua forma de ver Deus e a tua forma de te ver ali dentro desse colégio. O que aconteceu ali que foi tão forte assim?
Deus sabe como lidar comigo, Wagner. Eu sei, é isso que eu falo. Deus teve e tem paciência comigo e Ele sabe lidar comigo, sabe lidar com cada um de nós de forma individual. Eu sempre trabalhei com música na igreja. E mesmo durante os 7 anos que eu fiquei longe da igreja, eu sempre ouvia as músicas da Novo Tempo. Eu gosto muito do... Hoje são meus amigos, o pessoal do Arte Trio.
Sim.
Douglas e Marcele, Melissa. Inclusive, encontrei com ela aqui na gravação. Então, eu sempre mexi com música. E os alunos descobriram que eu cantava. Descobriram, foram lá no meu Instagram, acharam um vídeo meu de muitos anos atrás. Ah, professor, que você canta. E se alastrou no colégio essa notícia de que eu cantava. E eu bem quietinho, falei, gente, eu cantava, hoje eu não canto mais. E na cantata de Páscoa, que foi em 2018, me convidaram para cantar e para fazer o personagem Pedro. O discípulo amado, o discípulo mais resmungão de Cristo, o discípulo mais difícil de gênio, mais indominável. E aí surgiu essa música para cantar na cantata. E aí eu lembro que nos ensaios eu falei, bom, gente, eu posso fazer, mas faz muitos anos que eu não canto e tal.
Uhum.
E nessa época, nesse período, começaram os ensaios e eu precisava interpretar Pedro. Eu precisava interpretar o arrependimento de Pedro por ter negado a Jesus enquanto ele vê Jesus carregando a cruz.
E aí, como é que interpreta o sentimento de arrependimento
Exatamente.
De alguém que nega Jesus enquanto está se negando
Exatamente.
A Jesus, né?
Exatamente. Esse foi o maior paradoxo de todo o processo. Porque enquanto eu estava ali, ensaiava e não ficava legal, e o pastor vinha, Marcelo, precisa viver o personagem, Marcelo. Entra no personagem. Eu falo, pastor, mas vai ficar muito forçado, né? Porque não é algo que eu acredito. E eu lembro direito que o pastor Gilson, ele olhou nos meus olhos e falou assim, olha, você não sabe ainda, mas você é Pedro. E aquela frase, você é Pedro, e me impactou muito. E ele falou assim, olha, canta o que você está vivendo. E a música, ela falava justamente disso. Olha para mim, porque eu preciso de ti. Eu descobri que eu sabia andar e decidi andar sozinho. E ele falou, vive o que você está ensinando. Porque a história de Pedro é a sua história. E aquilo me deu um novo significado para o papel. E no dia, e aquilo ficou no meu coração. Então vinha todo aquele combo, né, da responsabilidade emocional, espiritual pelos meus alunos. Aquilo me pesava muito. Eu me sentia extremamente em falta com eles, nesse sentido. Vinha mais toda a história, todo o histórico que eu tinha vivido, e mais agora a música e mais a cena.
Ou seja, Marcelo, Deus foi te dando todas as ferramentas, os seus alunos falando, os seus alunos pedindo conselho, né? Desde antes, você chegando como a única possibilidade, é o único lugar onde você não queria estar, que era o Colégio Adventista. Isso. Então, Deus foi te dando ferramentas para você, até chegar nessa frase do pastor, isso, que eu acho que foi a ferramenta final, de como você podia aprender a ter um relacionamento real, isso, com Deus, e não só algo que fosse uma aparência, né?
Isso. E foi interessante porque, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça até... Foram três apresentações, foram três noites de apresentação. É, e na primeira noite, a cena era Jesus entrava com a cruz pelo meio da nave da igreja. E Pedro estava ali arrependido, eu estava ali arrependido por tudo. Então, no momento em que chegou a minha cena, quando Jesus entrou com a cruz... E eu tive que olhar realmente nos olhos do ator que fazia Jesus. É, e cantando para ele, Senhor, olha para mim. Foi exatamente o momento ali que eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um ministério nas minhas mãos, que eu tinha uma responsabilidade muito grande. E terminou a cena, eu fui para trás, para os bastidores ali. E ali, eu não sou uma pessoa de chorar em público. E ali eu chorei sozinho, porque eu tinha entendido quanto tempo Deus tinha me esperado. E o quanto Deus tinha trabalhado, Deus tinha movimentado pessoas, Deus tinha movimentado uma instituição para que eu estivesse de volta e para que eu tivesse realmente uma experiência com Ele. E ver o quanto o meu batismo, meu testemunho, a minha conversão impactou a vida dos alunos. E hoje a gente conta essa história, a gente canta essa música... É, e ver que hoje eu consigo trazer para eles essa carga espiritual, e sentir essa realidade que Deus é na minha vida e que pode fazer na vida deles, essa realidade de que eles podem ter uma experiência com Deus, trazer e muito além de conteúdo, a gente sempre está ali conversando nos corredores da escola, dando conselhos, sabe? Mostrando que Deus é real.
Amém.
E essa experiência que a gente precisa ter é uma experiência pessoal, que Deus vai trazer essa experiência real, só que a gente precisa estar com o coração aberto. E isso é lindo, hoje eu vejo os meus alunos, eu trabalho com música, eu sou diretor de música da igreja do colégio, uma igreja que eu admirava já, porque alguns cantores que eu gostava vinham naquela igreja, eu assistia assim, pela transmissão ao vivo, e hoje sou diretor de música dessa igreja, e eu trago música para os meus alunos, porque Deus me alcançou através da música, e é através da música que é o meu trabalho, que é o meu ministério. E quando eu vejo os meus alunos na igreja hoje, que às vezes vão assistir uma programação, quem trabalha comigo sabe, é a maior emoção, porque foi para isso que Deus me chamou.
Amém.
Esse é o chamado. Eu amo os meus alunos, vou até fazer mandar um abraço para eles, eu amo meus alunos, eles sabem disso. Então, para mim, é algo recompensador. Hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida.
Amém.
Porque hoje eu conheço de verdade o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço.
Obrigado, Marcelo.
Eu que agradeço.
Que Deus continue te abençoando.
Amém.
A você e ao seu ministério com os teus alunos.
Amém.